Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, prazer estar aqui com os irmãos novamente. Mês de julho, friozinho, geralmente a gente passa calor aqui, nesse púlpito, transpira, mas hoje é gostoso, friozinho, dá para nos esquentarmos com a palavra de Deus. Então, gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na Epístola aos Filipenses. Vamos retomar as meditações que havíamos feito já no capítulo 2. Então, convido os irmãos a abrirem no capítulo 2, versículo 25 a 30. Nessa parte final do capítulo 2, nós já vimos a ênfase que Paulo dá ao exemplo. Ao exemplo de devoção, de sacrifício, ao exemplo de dedicação, a começar por ele mesmo, a gente viu isso nos versículos 17 e 18 do capítulo 2, e depois ele mostra o exemplo que fala mais alto em Timóteo. E nós vimos isso na última vez, do versículo 19 a 24. E agora, para complementar, para concluir, para mostrar, para fechar o time de servos extraordinários que nos servem de exemplo, hoje nós vamos ver o exemplo de Epafrodito como mais uma peça, mais uma engrenagem nessa obra, na continuação da obra de Deus. Muito obrigado. Então convido os irmãos a acompanhar a leitura a partir do versículo 25. Paulo dizendo aos Filipenses: julguei todavia necessário mandar até vós a Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele. E não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós já acabamos de orar, mas ainda queremos te confiar nesse instante a tua palavra, que ela possa nos falar nesta manhã. Penetra, Senhor, prepara os nossos corações para receber a porção que tu tens para nós. Em teu santo nome, amém. Nesse final de capítulo 2, é maravilhoso ver Deus como Ele trabalha, como o Espírito Santo conduz a sua obra, mesmo à distância, Paulo a mais de 1.000 quilômetros longe da cidade de Filipos, e Deus está no controle, na soberania dEle, controlando, sabendo, olha, quais necessidades de quais igrejas. E aí Paulo, justamente da prisão, as famosas cartas da prisão, ele escreve texto inspirado pelo Espírito Santo para alcançar e dar continuidade à sua obra, já que ele não podia estar fisicamente lá. E isso reforça a mensagem de que é Deus que está no controle, não são homens, não é o pastor, não é o presbítero, é Deus controlando e fazendo a obra crescer na hora certa, no momento certo. Aos Coríntios, Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios 3, 6 e 7. Isso é demonstrado na prática, porque Paulo, à distância, ele julga necessário enviar Epafrodito à igreja de Filipos. Na verdade, ele vai mandar de volta, porque Epafrodito veio lá da igreja de Filipos trazendo uma oferta para dar apoio, suporte às necessidades de Paulo. E agora ele decide que o momento é que Epafrodito deveria voltar, e é o que ele faz. E nós já vimos que essa igreja em Filipos, que teve o privilégio, desde o seu alicerce, de conhecer a Paulo, né, desde o início lá com Lídia e o carcereiro e tudo mais, lá em Atos 16. Depois teve o privilégio também de provar do ministério de Timóteo, porque ele, nós vimos na última vez que a igreja em Filipos conhecia o caráter provado de Timóteo, então também teve esse benefício. E agora, depois desse tempo de Epafrodito junto a Paulo, bem juntinho com Paulo, ele vai poder voltar e trabalhar na igreja lá em Filipos. E é interessante porque conhecemos muito pouco de Epafrodito, né? É, talvez um servo de Deus que trabalha nos bastidores, não muito conhecido, longe dos holofotes, atrás das câmeras, talvez, mas um servo de Deus que está disposto a servir, e a gente vai ver a importância dele na igreja, no corpo de Cristo. Conhecemos muito pouco da vida de Epafrodito. Sabemos que o seu nome, um nome grego, dedicado, né, o significado de Epafrodito, aquele que é oferecido a Epafrodite, que era a deusa do amor na cultura grega. E por isso, alguns pensam que o nome dele significaria amável. A gente encontra isso em alguns comentários. Mas é porque estava relacionado a essa deusa pagã do amor. Não sabemos nada da sua família, provavelmente uma família grega, pagã, pela origem do nome que deram a ele. E não sabemos também nada da sua conversão, como é que se passou, se foi na infância, se foi na adolescência. Não sabemos muito. Sabemos, podemos imaginar que talvez ele estivesse ali no início da igreja em Filipos, talvez até na prisão, entre aqueles homens que escutavam a palavra de Deus, de Paulo e Silas, quando teve aquele grande terremoto e o carcereiro se converteu. Ali o texto diz que existiam vários homens que escutaram a palavra de Deus. Não sabemos, talvez ele tenha se convertido mais tarde, talvez ele tenha sido amigo de infância, de escola, de Timóteo. Timóteo talvez o levou a Cristo, enfim, não temos, não podemos ficar especulando. Mas uma coisa nós sabemos, que nesse momento, nessa época, mais ou menos por volta do ano 60, 62, quando Paulo justamente estava na prisão, Epafrodito já era um membro ativo na igreja em Filipos. E não só isso, um membro com muita confiança, porque a igreja de Filipos o comissionou, deu uma missão a ele de levar, de viajar mais de 1.000 quilômetros, de sair de Filipos e até Roma, fazer uma viagem longa para levar os mantimentos, as necessidades, e também nós vamos ver, dar apoio pastoral, um apoio de irmão em Cristo para Paulo, que estava ali na prisão em Roma. A igreja de Filipos conhecia com certeza o caráter de Epafrodito, conhecia que ele era aquele que poderia, a gente poderia contar com ele, era ponta firme, não ia, né, fazer meia volta no caminho ou desviar e fazer outra coisa. Não, foi dada uma missão, como é que fala lá na missão dada, missão cumprida, não é? Na polícia de elite lá. E foi justamente, era o que acontecia com Epafrodito. Ele cumpria a sua missão. E é interessante ver como Paulo descreve esse irmão em Cristo, né? O grande apóstolo Paulo diz assim: julguei necessário mandar Epafrodito, meu irmão. É o grande apóstolo Paulo, o cidadão romano, circundado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, experiente, veterano, provavelmente o maior servo da igreja primitiva, que já havia completado nesse momento 3 viagens missionárias, respeitado em todos os lugares, né? Chamado como apóstolo, né, dos gentios, alcançando e fundando igrejas. Ele já tinha passado isso há vários anos. Agora, na prisão, ele chama a esse jovem grego, com nome pagão, de meu irmão. De meu irmão em Cristo. Sim, Paulo chama Epafrodito de irmão, não apenas pelo profundo afeto e amizade que ele tinha com Epafrodito, mas porque ele vivia na realidade o que é o Evangelho de Cristo, o que é ter um irmão em Cristo. Ele vivia o que ele pregou aos Gálatas. Lá em Gálatas 3, 28, nos diz assim: não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Ou seja, Paulo está colocando na prática isso. Se ele falou isso aos Gálatas, agora ele está demonstrando isso com Epafrodito. Não existe, eu sou judeu, você é grego. Eu sou pobre, você é rico. Eu sou dessa classe, você é daquela. Eu sou dessa etnia, você é daquela. E a gente às vezes passa por cima disso, mas quando a gente olha na história, ver que tantos momentos na história da igreja houveram segregação de raças, segregação sociais. E Paulo está dizendo: olha, porque todos vós sois um em Cristo. Não pode haver, somos um em Cristo e ponto. Não tem mais mas ou entretanto, todavia, não. Somos um em Cristo. Não pode haver diferença entre judeu, grego, entre raça, entre nome de família, entre currículo, entre diploma, entre status social, entre passaporte, entre cargo na igreja. Somos todos irmãos em Cristo. Há poucas semanas, um terrorista branco entrou numa igreja de negros nos Estados Unidos e matou 9 pessoas. Qual a explicação disso? Ele não entendeu que somos todos um em Cristo. E para isso requer um esforço da igreja, do corpo da igreja, para conviver e vivermos essa realidade de sermos um em Cristo e podermos dizer uns aos outros: meu irmão, minha irmã em Cristo. Independente da cor da pele, do diploma, da conta bancária, independente disso. Paulo vai mais adiante e mostra a esse jovem Epafrodito: julguei necessário mandar Epafrodito, meu cooperador. E o termo usado aqui, no original, é sunergon, que significa aquele que trabalha junto, que coopera, ele opera em conjunto, um ao lado do outro, no mesmo nível, sem diferença. É meu cooperador, nem superior, nem inferior, simplesmente aquele que está ao meu lado. Aquele que também Paulo chama Timóteo, e agora Epafrodito, no mesmo nível, formando uma equipe, um time, um passando o bastão para o outro, um tomando a responsabilidade quando necessário. Ele manda Timóteo às igrejas, ele manda Epafrodito, ele tinha certeza que o trabalho ia ser feito, porque ele podia contar com esses cooperadores. E eles eram peças vitais na engrenagem. Isso é igreja, irmãos. É uma família de irmãos cooperando, buscando o mesmo objetivo. E eu fico pensando, da mesma forma que a gente tinha feito aquele hashtag, somos todos doulos, né? Escravos, servos de Cristo, por que não criarmos um, somos todos sunergoi? E aí vocês vão saber que somos todos cooperadores em Cristo, somos todos irmãos em Cristo, servindo um ao lado do outro. No estudo de Neemias, que a gente faz agora no segundo semestre, lá com os alunos do Palavra da Vida, a gente vê cada família construindo, reformando o muro diante da sua casa. E o vizinho é a mesma coisa, e o vizinho é a mesma coisa. E em quantos dias? O que ficou, aqueles muros derrubados lá por anos e anos, em 52 dias. Eles construíram o muro. Por quê? Obviamente, a mão de Deus estava acompanhando, protegendo dos inimigos, dando entusiasmo, mas mais do que isso, porque cada um fazia diante da sua casa a reforma do muro. Um cooperando com o outro, um ao lado do outro. Sunergóis, somos todos cooperadores. E eu estava pensando num exemplo e... alguns meses eu fiz um curso no meu trabalho e eles deram um exemplo sobre o atletismo que eu fiquei pensando e me parece interessante. O atletismo, a corrida mais importante, né, e a gente vai ter as Olimpíadas aqui o ano que vem, a mais nobre, a mais esperada, é a corrida dos 100 metros. Né? E é certo que todos aqui devem talvez ter já escutado do famoso recordista mundial dos 100 metros, o jamaicano Usain Bolt, que é conhecido no mundo inteiro, em todos os aeroportos tem publicidade dele, é conhecido. O cara é realmente uma máquina de correr, né? E ele tem esse recorde. E ele já há muitos anos, e é o grande favorito, vai vir para o Brasil, e já todos estão esperando que, se tudo correr bem, ele vai ser o ganhador dessa medalha. E ele bateu o recorde mundial no dia 16 de agosto de 2009, com a marca de 9 segundos, não é minutos não, é segundos, e 58 centésimos de segundo. É, só de pensar correr 100 metros abaixo de 10 segundos, né? Imagina, 9,58. Né? E aí, é impressionante pensar que ele faz 100 metros nessa velocidade. Agora, alguém aqui conhece qual o recorde mundial do revezamento 4x100? Ou seja, 400 metros em que tem 4 corredores, cada um correndo 100 metros. Alguém sabe quanto que é esse recorde? Eu fui pesquisar lá para vocês. Nenhuma surpresa, é também o time jamaicano. 36,84 centésimos. Time jamaicano também ganhando os 400 metros, cada um correndo 100 metros, chegaram a 36 segundos e 84 centésimos. E eu fiquei pensando, como assim? Tem alguma coisa errada aí, vocês não acham? Como é que pode isso daí? O Bolt, ele corre 100 metros em 9,58. Se ele corresse, em teoria, 4 vezes 100 metros, daria 38 segundos e 32 centésimos. Como é que pode o time da Jamaica correr 400 metros em 36,84. Quase 2 segundos mais rápido. Alguém saberia explicar isso? Será que os outros corredores correm mais rápido que o Bolt? Ué, ele não é o recordista mundial? Não parece estranho? Pessoal, o segredo disso daí é justamente o trabalho em equipe. Porque existe um pedaço em que os dois já entram correndo. E a passagem do bastão é um correndo e já passando para o outro. E assim, lógico, eles estão ganhando metros importantes e segundos vitais. Por isso que o trabalho da equipe tem um resultado melhor do que o recorde individual. A perfeição na passagem do bastão, quando ambos corredores correm ao mesmo tempo, isso é vital. Se eles erram nessa passagem, um passo, deixa cair o bastão. Que ilustração preciosa para a Igreja de Cristo. Como nós alcançaremos novos recordes como igreja se não trabalharmos a passagem do bastão, correr juntos, um ao lado do outro, companheiros, cooperadores, cooperando um ao outro. Somos todos companheiros, sunergói. E essa era a função de Epafrodito. Ele não aparecia na vitrine, nos holofotes, a gente não tem muitos relatos dele de grandes feitos na história da igreja, como a gente pouco conhece dos demais corredores da equipe da Jamaica. Quando pensa na Jamaica atletismo, todo mundo pensa em quem? No Bolt. Alguém sabe aqui os outros corredores? Poucos conhecidos. Não fazem propaganda, não são ativos, não estão nos holofotes, mas ajudam a equipe a alcançar resultados maiores. E quanto que nós precisamos na Igreja de Cristo de trabalhadores nos bastidores, servindo, carregando o bastão, passando para o outro, para que recordes maiores sejam alcançados, para que o time ganhe recordes de almas para Cristo. É um de joelho, outro distribuindo Bíblia, outro preparando a mensagem, outro fazendo o cafezinho, outro preparando a lição para as crianças, outro cuidando lá do berçário das crianças, outro olhando ali na porta. Cada um contribuindo para que o resultado maior seja o do time. Paulo diz também que era necessário mandar Epafrodito, meu companheiro de lutas. Epafrodito sabia trabalhar em equipe, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo quando tem aquela aflição, aquela dificuldade, né? Porque trabalhar em equipe não é a mesma coisa que trabalhar sozinho. As coisas não são sempre como um espera. A engrenagem, às vezes, né, enrosca. E para que o motor funcione, todas têm que estar bem encaixadas, funcionando. E como Timóteo, quando os momentos mais difíceis chegavam, era Epafrodito que estava ali para segurar as pontas ao lado de Paulo, e por isso ele considerava um verdadeiro companheiro de lutas. Não se trata aqui de companheiro, né? Como nós escutamos, Paulo considerava Epafrodito verdadeiramente companheiro de luta, pois esse havia efetuado ao lado de Paulo o ministério de combate, de tomar riscos. Pensar que ele saiu de Filipos, viajou mais de 1.000 quilômetros para se associar a um prisioneiro. Ele talvez tenha passado por perseguição por isso, por parte das autoridades. Espera aí, como é que você quer ir lá e sentar com Paulo, ficar junto dele durante essas semanas, esses meses? Como assim? Talvez ele tenha esse preço a ter pago. Por isso que eu considero o que Paulo diz como companheiro de lutas. Ele deve ter lutado contra isso. Talvez a maioria o criticava. E mais uma vez, como Timóteo, é Epafrodito que é o fiel companheiro, que não vai abandonar Paulo, que vai estar ali ao lado de Paulo, aprendendo dele, uma escola ali para ele se preparar para se tornar um servo de Deus. Mas foi com lutas, né? Pensem bem, Epafrodito poderia ter se associado àqueles outros que estavam em liberdade e que Paulo já falou no capítulo 1, que pregava o evangelho por inveja, por porfia, por discórdia ou por qualquer outro motivo. Ele poderia ter se juntado a eles. Ele poderia ter tomado aquela oferta no meio do caminho, ter chegado a Roma, ter falado assim, bom, em vez de eu dar essa oferta para Paulo, eu vou dar lá para aquela igreja que está começando, porque lá, olha, tem um pessoal muito legal, aquela igreja está bombando, o programa lá é super interessante, super agitado. O pobre Paulo, coitado, ele já está velhinho lá na prisão, deixa ele lá, eu vou pegar, olha, a igreja lá em Filipos vai ficar contente porque eu vou usar esse dinheiro para fazer um super mega concerto lá em Roma com essa igreja que está começando. Ele poderia ter sido tentado a fazer isso, ele poderia ter cedido, ter tomado essa liberdade, mas não, ele foi fiel ao seu mandato, que era dar apoio a Paulo. E ele vai e fica junto a Paulo como fiel companheiro, ao ponto que Paulo o chama no capítulo 4 de aroma suave. Ele era como que um aroma suave para Paulo, um companheiro, aquele que fazia bem para Paulo, na fria cela da prisão em Roma. Pouco conhecido na história, mas uma engrenagem importante no avanço da obra de Cristo, no avanço trabalhando nos bastidores. E mais uma vez, como nos nossos dias, precisamos de homens e mulheres desse calibre, dispostos a trabalharem nos bastidores, se for necessário, longe dos holofotes, prontos a se darem, diz no versículo 30, por causa da obra de Cristo, se necessário, até dispostos a darem suas próprias vidas, nos diz no versículo 30, a suprirem as necessidades, no caso de Paulo, mas as necessidades do corpo de Cristo. Essa doação, essa devoção à causa. Lógico, fiel companheiro de Paulo, mas muito mais do que a pessoa, Paulo, à causa de Cristo, disposto a se dar, se necessário, a própria vida. E ele era também um mensageiro fiel, de confiança, que a igreja pôde confiar, porque ele trouxe, então, a oferta, trouxe mensagens, cartas, e a igreja tinha certeza que aquilo ia chegar na mão de Paulo. Esse termo mensageiro, na verdade, é a palavra apóstolo, que significa enviado, oficial, aquele que é capaz de transmitir fielmente a mensagem, com integridade. Então, as cartas, a mensagem, a oferta, tudo isso ia chegar de uma forma íntegra à mão de Paulo. Essa era a confiança que a igreja tinha em Epafrodito. Num sentido mais amplo, essa palavra, a mesma palavra, é usada para apóstolos, né? Que nós conhecemos como os 11 apóstolos de Cristo, mais Matias, que foi também eleito apóstolo, lá em primeiro capítulo do livro de Atos, e o próprio Paulo, como por um nascido fora do tempo, né? E é interessante a gente definir, fazer um parênteses aqui, definir o que é apóstolo do ponto de vista bíblico, porque hoje em dia muito se fala, ah, apóstolo isso, apóstolo aquilo, né? Então, lembremos que a definição biblicamente correta do termo apóstolo, além do significado de mensageiro, mas do ponto de vista bíblico para a igreja, na história da igreja, a definição está lá em Atos, capítulo 1, versículo 21 a 22, que diz, é necessário... para que fosse eleito o 12º, o apóstolo, era necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição, que tenha visto a Cristo ressurreto e tomado às alturas. Outras passagens em Atos, capítulo 10, em 1 Coríntios 9, em 1 Coríntios 15, reforçam essa mesma ideia, mostrando que o apóstolo ele não se autoproclamava apóstolo, mas ao contrário, ele era escolhido por Cristo, como a gente vê nos evangelhos, ele que escolheu os 12, né? E capaz de autenticar a sua nomeação de apóstolos, inclusive com sinais, né? Milagres que estão relatados no livro, no livro de Atos, também em 2 Coríntios, capítulo 12, em Hebreus 2, 3 e 4, reforçam essa ideia. Portanto, não existe esse conceito de se autoproclamar apóstolo, né? E mesmo que alguns dizem fazer milagres, ainda que nunca foram verificados esses milagres, eles jamais poderiam tomar esse título de apóstolo, porque jamais nos nossos dias eles tiveram a oportunidade de ver fisicamente o Senhor ressurreto, como era necessário para ser considerado apóstolo. Então, cuidado. Apóstolo no sentido de mensageiro que transmite, que leva a mensagem, perfeito. Não tem problema nenhum com essa palavra. Apóstolo no sentido da história da igreja, de mais amplo, no sentido daqueles que conheceram e acompanharam a obra de Cristo, isso nós cremos que se resume àquelas poucas pessoas escolhidas para serem apóstolos que tiveram o privilégio de conhecer a Cristo e vê-lo ressurreto, né? Chamando Epafrodito, aqui ele ressalta esse lado de apóstolo, de mensageiro, né? Porque ele era alguém fiel que poderia realmente entregar a mensagem. E mais, ele o chama também de auxiliar nas minhas necessidades. Ele também era auxiliar, como no sentido de... a palavra aqui é no sentido de ser também ministro, que ele ministrava, pastoreava a Paulo, dava também aquele apoio pastoral como irmão das necessidades espirituais de Paulo. Então, isso também faz esse sentido para Epafrodito, né? Um mensageiro de confiança em que se podia confiar. E, avançando na passagem, nós vemos a soberania de Deus, porque esse Epafrodito passou por um momento difícil, ele passou por um momento de doença. Diz assim no versículo 26, visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu, ele adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza sobre tristeza. Lendo esses versículos rapidamente, a gente pode, de repente, até fora do contexto, pensar que Epafrodito sentiu uma crise, né? Uma crise de saudade da sua cidade. Como talvez isso acontece, né? Daqui 2, 3 dias lá no acampamento, sempre tem uma criança que fica com saudade da família, começa a ficar um pouco triste, emburrada, não quer cantar, quer voltar para casa, sente falta da família, isso sempre acontece, né? Mas com certeza não era esse o problema de Epafrodito, né? Ele sentia com certeza saudade de todos lá em Filipos, como qualquer missionário sente quando está distante da sua família, dos irmãos em Cristo, mas jamais ele colocaria a causa da obra de Cristo em risco por um motivo de saudade. Ao contrário, ele sofria ao ponto até de estar angustiado de saber que os filipenses sabiam que ele estava doente. Então ele se angustiava de saber que eles lá estavam preocupados com ele. E ele podia imaginar o quanto isso era um peso para os filipenses. E isso, em consequência, ainda nem ajudava ele. O preocupava e o angustiava ainda mais. Mas o texto diz que ele realmente estava doente mortalmente. Nós não sabemos o diagnóstico da doença. Talvez ele tivesse contraído algum vírus na viagem. Condições de higiene da época talvez não eram tão boas, ou a água poluída, ou algum alimento, alguma coisa, ou será que talvez era até alguma coisa mais grave, né? Um AVC, um câncer, ou tivesse talvez estressado da viagem, da perseguição. O fato é que ele estava às portas da morte, como nos diz no versículo 30. Talvez ele tivesse sido ferido, batido, não sabemos, mas ele estava doente. E caso ele tivesse morrido, com certeza teria trazido uma enorme tristeza para todos, a começar para a igreja em Filipos e principalmente para Paulo, pois ele diz tristeza sobre tristeza, né? Algo muito forte, muito pesado para ele. E ele sofria na prisão, aguardando ali a sua sentença. E se ele tivesse perdido a Epafrodito ali nos seus braços, com certeza isso seria uma dor muito grande. Mas é interessante ver que não há relato de que Paulo tenha, por exemplo, com certeza ele orou, isso eu tenho absoluta certeza, pela saúde de Epafrodito, mas não há relato que ele tenha imposto a mão para curar Epafrodito. Como ele havia feito alguns anos antes, lá na ilha de Malta, quando nos diz lá em Atos 28:8, aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio, lá em Atos 28:8. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Paulo poderia ter feito isso, mas não tem relato que ele fez isso por Epafrodito. Será que ele já não tinha mais, naquele momento, o dom da cura? Não sabemos. O que sabemos é uma lição preciosa, é que Paulo estava consciente da soberania de Deus em todo instante, todo momento, na sua vontade. Ele sabia que se fosse da vontade de Deus, Epafrodito iria se recuperar. Deus conhece todos os propósitos, todas as necessidades da igreja, as necessidades de Epafrodito, de Paulo, as suas próprias necessidades e o quanto que era importante a recuperação de Epafrodito para continuar o ministério. Lembremos-nos sempre disso, em todas as circunstâncias. Primeiro que um cristão, sim, pode ficar doente, né? A prova está aí, Epafrodito. Né? Paulo também fala que Timóteo ficou em um estado doentio. Ele menciona a Trófimo, que havia deixado, então, doente, lá em 2 Timóteo 4:20. Né? Isso é possível. E, às vezes, eventualmente, até adoecer mortalmente e, eventualmente, morrer. Mas em nada disso muda a circunstância de que Deus é soberano em todas as circunstâncias. E nada muda o amor de Deus para conosco, para com Epafrodito, para com Paulo. E nada muda, independente da circunstância. Paulo já havia falado no capítulo 1 que morrer seria lucro. E com certeza ele falou isso, escrevendo a carta. Epafrodito deve ter visto ele escrever isso. Com certeza ele iria sentir a dor da separação daquele amigo, daquele companheiro, daquele irmão. E isso sim seria tristeza sobre tristeza. Mas o texto diz lá no versículo 27, Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim. Paulo descrevendo que Epafrodito teve compaixão, Deus se compadeceu dele, e ele foi curado, né? E é interessante ver que unicamente, e é sempre assim, pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus, como nos diz em Tiago, não só viveremos, como faremos isso ou aquilo. Quando Deus está no controle, quando Ele é soberano nas nossas vidas, é pela pura misericórdia dEle, pela pura compaixão, que Ele pode nos curar, que Ele pode nos dar saúde, Ele pode nos dar trabalho, Ele pode nos dar portas que se abrem, segurança, proteção da violência. Pura misericórdia de Deus. Quantos exemplos nos evangelhos aqueles que eram enfermos, doentes, que chegavam próximo ao Senhor Jesus. Observem lá, tem várias passagens, em Mateus 9, em Lucas 17, em Mateus 15, Marcos 10, Lucas 18. Eles nunca pediam pela cura, eles pediam compaixão do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, soberano, Senhor, tinha compaixão daquelas vidas e aí sim os curava. O cego vinha ver, o surdo ouvia, o mudo falava, porque o Senhor Deus tinha compaixão. E Deus sempre soberano em todos os momentos. Só Deus para nos tirar da UTI, espiritualmente falando, né? E Paulo vai e ele diz ainda aos filipenses: por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo-o novamente vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Ele vai se alegrar com a alegria dos filipenses, ele já falou isso. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Importante notar que não foram os filipenses que pediram o retorno do Epafrodito. Foi Paulo que se apressou em mandá-lo de volta, logo após Timóteo. Ele já falou que ia enviar Timóteo e agora também a Epafrodito, né? Mesmo ele ainda tendo a esperança de em breve estar também com os filipenses, ele diz isso no versículo 24. Com certeza a alegria dos filipenses em ver Epafrodito era algo contagiante, queria alegrar a Paulo também, de vê-lo Epafrodito recuperado, com saúde, restabelecido, servindo a Deus. E isso mostra que Paulo não pensava só nele, como egoísmo, né? Só pensando nas suas próprias necessidades. Nem Paulo, nem Timóteo, nem Epafrodito pensavam neles primeiro, nas suas próprias necessidades individuais. Por isso, esses homens entram naquela categoria de homens notáveis, que merecem ser honrados, como diz Paulo aqui. Homens como esse, como Epafrodito, como Timóteo, homens desse calibre. Que honra para esses homens. E é o ensino que Paulo quer dar aos filipenses. Olha, honra esses jovens, esses homens servos de Deus, alguns talvez mais nos bastidores, outros mais à frente, ou a minha vida que já foi exemplo, na frente, liderando, Paulo dizendo, honrai dignamente, com alegria, aqueles que trabalham no Senhor. Que isso possa ser verdade na nossa igreja, para os nossos obreiros, na obra da ação bíblica, no campo missionário. Que possa ser verdade, independente dos cargos, dos títulos, aqueles que talvez não são remunerados, mas que servem ao Senhor, que possam ser honrados. Que o sustento daqueles que são remunerados seja sempre honroso para viverem de uma forma digna. Que isso possa ser igual para todos. Que possa ser algo que a nossa igreja tenha, como a igreja em Filipos, a alegria em fazê-lo. E não o fardo, não o peso, mas como Paulo diz, a alegria em honrar homens como esse. Há algumas semanas, também nesse mesmo curso que eu comentei com vocês, eles deram um outro exemplo que também eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Estamos falando de trabalho da equipe, da importância de cada um entender a sua importância, né, na contribuição do todo e ressaltar isso e como nós devemos honrar e mostrar a importância disso. Aí ele contou uma história, lá o professor contou uma história que eu não sei se é verdade, a gente pode comprovar isso, mas nos anos 60, o presidente Kennedy foi visitar a NASA lá na Flórida. Estava sendo preparado o projeto Apolo, que levaria o homem para a Lua. Ele foi visitar a NASA durante... ele foi três vezes. Duas vezes no ano de 1962 e uma vez no ano de 63. Então estavam todos os preparativos e o presidente Kennedy ele ia visitar lá o Cabo Canaveral e tudo que era sendo preparado, os foguetes. Ele conversava com os cientistas, com os engenheiros, com os astronautas em treinamento, queria saber como estava progredindo o projeto. Lembrem-se que era aquela corrida da Guerra Fria, né? Se era a União Soviética, os Estados Unidos queriam colocar o primeiro homem na Lua, enfim, toda aquela expectativa. E daí ele, andando lá, conversando com os engenheiros, ele cruzou com um faxineiro. E ele perguntou: "Olá, eu sou o Jack Kennedy. O que você está fazendo aqui?" Perguntou para aquele faxineiro. Sabe o que o faxineiro respondeu? "Muito prazer, Mr. President, né? Senhor Presidente. Eu me chamo Chris e eu estou ajudando a colocar o homem na Lua." Que consciência, né? Óbvio que deixando tudo limpo, os banheiros limpos, os quartos, os astronautas iam ter saúde, não iam ter nenhum problema para conseguir terminar o projeto e chegar na nuvem, na Lua. Para ver se vocês estavam dormindo, né? Que consciência de cada um chegar a esse ponto. Mesmo aqueles que trabalham nos bastidores, lá limpando o banheiro, se necessário. Isso é corpo, isso é consciência de que cada um contribui para o resultado maior, o resultado do corpo de Cristo. Somos todos um em Cristo, o corpo bem ajustado. Cantamos isso, não foi? Na cantata, no final de ano, que possamos ter esse mesmo sentimento, essa consciência, a mesma que esse faxineiro lá na NASA teve, que possamos ter essa noção da causa da obra de Cristo, como Epafrodito, ao ponto de se dispor a dar a própria vida para suprir, e eu sublinho aqui, suprir a vossa carência de socorro por comigo, mas suprir a carência do corpo de Cristo, aquilo que é necessário para o corpo de Cristo poder crescer. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te damos graças por essa passagem da Tua palavra que nos mostra, Senhor, homens como Paulo, como Timóteo, como Epafrodito, homens desse calibre, Senhor, que foram pilares da igreja primitiva. Obrigado porque Tu não os ressalta por suas obras, por suas conquistas, mas sim por seu caráter, pelos seus companheirismo, por sua doação à causa de Cristo. Obrigado, Senhor, porque eles nos servem de exemplos que podem nos falar ainda hoje, e nós te louvamos por isso, Senhor. E nós te louvamos porque, com certeza, Tu tens o objetivo de que no nosso meio também haja homens e mulheres desse mesmo calibre, dispostos a te servir, dispostos, Senhor, a te servir nos bastidores, se for necessário, dispostos a estarem sendo ali pilares, cooperadores, companheiros de luta, Senhor, irmãos em Cristo, todos um em Cristo, formando um corpo para o avanço da Tua obra, Senhor. Ajuda-nos, dá essa conscientização de saber que Tu és que estás fazendo a obra, Senhor, no nosso meio. Não é obra de homens, não é um que planta, outro que rega. É Tu que está fazendo o crescimento, Senhor. Que Tu possas estar fazendo isso no nosso meio. Pedimos pelos jovens, Senhor, que encontrem na nossa igreja espaço para te servir e que tenham devoção e consagração ao ponto de, se necessário, realmente se darem pela causa, Senhor. Que isso seja uma verdade no nosso meio, Senhor. Ajuda-nos como igreja, nos nossos relacionamentos, como corpo. Abençoa, Senhor, derrama a Tua mão, a Tua bênção sobre esse corpo, que possamos estar sendo uma igreja que traga luz, Senhor, no bairro, que traga luz à nossa volta, tudo isso para a Tua glória. É isso que suplicamos e pedimos, Senhor, em Teu santo nome. Amém.